Sagradas, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Leremos versículos 26 até o final do capítulo 8 de Atos. Atos 8, 26. Logo depois, nosso irmão Josimar estará nos conduzindo a Deus em mais um cântico. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto. Esse texto, meus queridos, que nós lemos ainda há pouco, é um texto marcado por sobrenaturalidade, o que não é muito raro no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, alguém disse que deveria ter um outro título. O título deveria ser Livro dos Atos do Espírito Santo. Porque o que nós vemos no livro de Atos é exatamente Deus se movendo no meio do seu povo e levando o povo dele ao objetivo que ele gostaria de que fosse alcançado. E esse texto aqui é marcado de sobrenaturalidade, excepcionalidades. Primeiro, porque o texto começa dizendo: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul. Nenhum anjo falou comigo até hoje, a menos que eu considere que aos 13 anos de idade, quando eu encontrei a Sara, e aí eu disse, eu ouvi a voz dela e achei, disse, é um anjo, né? Então, fora disso, né, eu realmente não tenho nenhuma excepcionalidade, nenhum anjo falou comigo. Mas é bom lembrar que os anjos são muito presentes nas Escrituras Sagradas. E a palavra de Deus, em Hebreus 1,14, fala que os anjos são espíritos ministradores a favor dos que hão de herdar a salvação. A palavra anjo literalmente significa angelus, enviados de Deus. Então Deus muitas vezes utiliza anjos na história, e eu conheci ovelhas minhas que tiveram experiências angelicais. Ou seja, não, é muito perigoso quando você vê anjo para todo lado, mas você também não pode se fechar à possibilidade de que Deus, na sua infinita misericórdia e propósito, queira fazer isso aí. Tá? O que nós vemos aqui é que um anjo do Senhor fala a Filipe: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Gente, esse caminho aqui é um caminho deserto. Deus disse assim: você vai entrar aqui agora no deserto da Judéia e vai em direção a Gaza, que é a terra dos filisteus. Cerca de 90 quilômetros de distância. Isso significa que era a caminhada desse cara aqui, se ele fosse muito bom para caminhar, considerando 20, 30 quilômetros por dia, é uma caminhada de 2, 3, 4, 5 dias na semana. E ele vai, mas o texto tem uma outra excepcionalidade curiosa, porque o próprio anjo diz: este caminho se acha deserto. Ok, o grupo do Mosaico veio aqui para frente dizer: olha, nós estamos fazendo um local, tem muita gente para ser alcançada, a região toda para ser alcançada, o bairro para ser alcançado, o condomínio para ser alcançado, nós estamos empolgados com a possibilidade de alcançar as pessoas, de abençoar a vida. Deus chama Filipe e disse: Filipe, vai para um lugar, mas não tem ninguém lá, não. O que eu faria como se Deus me desse uma palavra dessa? Deus, eu não estou vendo muito sentido nesse negócio aqui. Eu acho que muitas vezes o problema da igreja é exatamente porque nós queremos dar sentido às coisas todas. E muitas vezes Deus está querendo trabalhar exatamente em coisas que nós não temos controle, nem sabemos por que vai acontecer, mas o Espírito Santo pode nos conduzir de forma não convencional a situações não usuais, como ele fez aqui com o Filipe. Ele pede para o Filipe caminhar, caminha 3, 4, 5 dias para atingir os objetivos dele. Uma outra coisa excepcional que acontece aqui é que Filipe fica ali agora aguardando qual é o próximo lance. De repente, naquela estrada que vai para Gaza, vem uma comitiva. Não era uma comitiva muito pobre, porque tinha um cara muito importante caminhando ali no meio. A Bíblia fala que ele era ministro da fazenda. Ele era um ministro do tesouro da rainha de Candace. Candace não é uma localização. Candace é um título. Etiópia é a localização. Ele era ministro da fazenda da Etiópia. Como é que esse homem entra em cena aqui? Porque esse homem é um homem que tem um anseio profundo por Deus. E ele foi a Jerusalém, talvez cansado de tantos ídolos, muito, muito comuns naqueles dias e até hoje, né? Muita idolatria, muitas entidades, muito Ur dos Caldeus, de onde Abraão veio, por exemplo, era uma região politeísta, vários deuses, muitas pessoas adorando vários deuses. Mas essa coisa da multiplicidade de deuses vazios, isso leva o coração do homem a um lugar de muita solidão. E o anseio pelo desejo de ver alguma coisa autêntica, alguma coisa verdadeira, leva esse homem a Jerusalém numa viagem longa. Ele sai com a comitiva para ir até lá, em Jerusalém. Para quê? Ele vai para adorar a Deus. O texto aqui diz exatamente que ele veio, ele era superintendente de todo o tesouro da rainha de Candace, e veio adorar em Jerusalém. Ali em Jerusalém, provavelmente impactado com tudo que ele viu, com a liturgia judaica, com o monoteísmo judaico, ele fica muito admirado com aquele negócio e ele compra um pergaminho. Gente, comprar no pergaminho, comprar um livro naquela época, não era ir para a livraria evangélica, El Shaddai, ou passar numa banca no aeroporto e ali você vê um livro de algum escritor evangélico, você compra e você traz para casa. Não. Ele comprou um rolo de pergaminho. É um material caro. Só tinha biblioteca em casa, só tinha livros, pessoas que eram muito cheias da grana. Por exemplo, John Harvard, quando fundou a Universidade de Harvard, ele doou uma imensidão de livros, doou 54 livros, em 1736, para fundar Harvard. Ele era professor de escola dominical. E os primeiros livros que ele doou para Harvard eram livros teológicos, porque, na verdade, Harvard foi fundada para ser um seminário evangélico, para formar os futuros pastores. Até hoje tem uma placa lá, num dos portões principais, tem uma placa lá que nenhum guia turístico vai te levar para ver, mas que está escrito exatamente isso. Nós, ministros da Nova Inglaterra, desejosos de não termos nossos futuros ministros e letrados, resolvemos fazer esse lugar aqui para... Aí vai, curso de teologia. Ele doou 50 e poucos livros, a biblioteca dele todinha. Era tudo que aquele homem tinha. Não era fácil ter livros algum tempo atrás. Esse homem leva agora o pergaminho. No caminho, a Bíblia fala que Filipe começa, o Espírito Santo diz, corre ao lado dessa carruagem. Você imagine a cena. A cena é um tanto quanto patética. Porque, de repente, eu não sei que idade tinha Filipe, estou imaginando aí um rapaz dos seus 30 anos de idade, né, com muito vigor, e ele, então, a carruagem está num compasso certamente lento, e ele, orientado pelo Espírito, ele começa a trotar ao lado da carruagem. E está vendo um cara lendo. O ministro da Fazenda está lendo o quê? Isaías capítulo 53, está lendo o Antigo Testamento. Ele comprou esse livro agora, mas não está entendendo bulhufas. Ele ouve a coisa, mas não está entendendo. E Filipe começa a correr do lado, o que já é estranho, de não ser incomodado, porque talvez não representasse ameaça, pela simplicidade, pelo jeito de Filipe. E também, de repente, ele bisbilhota o cara e diz, você está entendendo o que você está lendo? Ele disse, eu não tenho muita facilidade para entender isso aqui, mas como é que eu posso entender se alguém não me explicar? Vem cá, você sabe me explicar? Posso, então entra aqui. Aí Filipe senta-se, olha aí, acaba folgado, né? Senta na diligência do cara, e aí, qual é o texto que você está lendo? Ele disse, olha, a passagem da escritura que estava lendo é essa aqui. Foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante seu tosqueador, mas ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram-no justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Ele está falando de quem? De quem que o profeta está falando? Esse texto, meus queridos, é um texto escrito 600 anos antes. Eu nunca me esqueço da reação da Verinha, quando começou a estudar a gente a palavra de Deus lá no nosso grupo. E um dia nós lemos Isaías 53, e aí eu falei, olha, esse texto aqui foi escrito 600 anos atrás. Ela disse, eu estou achando que é alguém que está olhando o quadro da morte de Jesus e descrevendo. Eu disse, mas era isso mesmo. Ah, mas foi escrito 600 anos atrás. E por isso que é profecia, tá? Porque o livro de Isaías, ele é perfeito na descrição da morte de Cristo. O que que esse cara está lendo aqui agora? Isaías 53. É o texto que fala que o servo que viria, o Messias de Israel, esse Cristo que viria, ele, porque a palavra Messias e Cristo é a mesma, só que um é em hebraico, Messiah, e Christos em grego, é a mesma palavra. Então, ele está descrevendo o Messias, que no imaginário judaico seria um cara que libertaria o povo judeu da opressão romana. Mas o servo sofredor, ele iria, na verdade, morrer numa cruz. O texto fala exatamente da morte de Cristo na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ficou no nosso lugar. Certamente ele levou sobre si nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o achávamos desprezado por Deus. É esse texto que ele está lendo. Que coisa fantástica como o Espírito Santo orienta aqui. E agora Filipe, então, começa a falar do evangelho para esse homem aqui. Esse homem, então, agora, que é o oficial graduado ali da rainha de Candace, como disse, é um título, como Kizar e Faraó. Então, esse homem agora, temente a Deus, ele, então, agora começa a expressar a sua fé. Ele viera para adorar em Jerusalém e agora ele se encontra exatamente com isso. Talvez isso seja uma referência muito clara para os nossos dias hoje. Eu vejo tantas pessoas cansadas da vida, falta de sentido, de propósito, mas que começam a se despertar para a verdade do Evangelho. E às vezes pessoas que você nunca imaginaria que ela poderia um dia desejar alguma coisa espiritual. Eu tenho descoberto pessoas íntegras, honestas, tementes a Deus, em contextos absolutamente secularizados, pagãos, mas que de repente começam a ter desejo de conhecer um pouco mais do Evangelho, conhecer um pouco mais da fé cristã, né? Há poucos dias atrás eu me surpreendi ouvindo falar daquele homem que escreveu 1808, 1822, 1888, né? Um jornalista famoso da revista Veja, que se converteu agora em discípulo lá na comunidade de Jesus no Paraná, em Curitiba. Não é fantástico você imaginar um cara que escreve secularmente e de repente começa a descobrir o Evangelho e está sendo discipulado ali pelo Osmar Ludovico? Deus despertando pessoas que você não imagina, mas são pessoas tementes a Deus e o texto mostra exatamente esse homem sendo alcançado. Como é que esse texto me desafia? Esse texto me desafia porque homens de cultura secularizada ou idolátricas podem revelar profundo desejo pela verdade. Então, meus queridos, se você está orando por alguém ou se você está atento para compartilhar a sua fé, você vai encontrar sempre pessoas muito cansadas, pessoas extenuadas, mas pessoas desejosas de Deus, como esse homem aqui agora que faz uma viagem caríssima, uma romaria, compra um pergaminho caríssimo para poder ler e acompanhar a fé. Um homem desejoso de Deus. Muitos homens de classe alta, socialmente falando, demonstram interesse pela palavra de Deus, como esse homem que veio da Etiópia, numa caravana até Jerusalém, para adorar o Deus de Israel. Pessoas que se sacrificam para encontrarem respostas espirituais. Uma outra coisa que me chama a atenção é que mesmo homens com grande qualificação podem encontrar dificuldade para entender a palavra. Aí entra o papel da igreja. Filipe pergunta, entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? Ele diz, como é que eu posso entender se ninguém me explica? Esse é o papel da igreja. É de todas as vezes que encontrarmos pessoas desejosas de Deus e que estão ansiosas por Deus, nós podermos esclarecer exatamente o que a fé cristã significa, e esses homens precisam entender e compreender isso aí, e Deus vai usar a gente como usou ali Filipe nesse momento aqui, independentemente da classe social. Deus vai levantar pessoas, nós precisamos entender que nós realmente podemos ser esse canal de Deus para fazer com que a fé cristã brote no coração de muitas pessoas que a gente ama e pelos quais a gente ora, com os quais a gente convive, pessoas sinceras e íntegras e que estão desejosas de Deus, como nós vemos aqui. Mas esse texto aqui me desafia, meus queridos, por uma outra razão. É que, independentemente da posição social que você ocupa, do status que você tem, há que chegar um momento em que você vai ter que tomar uma posição. Foi exatamente o que aconteceu. Quando o eunuco ouve aquilo tudo e Filipe o explica, ao passar pela água, provavelmente um pequeno córrego, não há muitas águas nessa região, ele diz, eis aqui água que impede que eu seja batizado. Em outras palavras, independentemente da classe social, haverá um momento em que você vai precisar tomar uma posição na sua vida espiritual. Você vai ter que dizer, eu preciso dar um passo agora a mais. O que, que significa o batismo? O batismo significa o seguinte, eu concordo com isso. Eu reconheço que isso é verdade. E eu quero, de uma vez por todas, de forma pública, notória, evidenciar aquilo que eu creio, quero declarar minha fé. Por isso que, quando você é batizado numa igreja, na igreja presbiteriana, você tem que fazer o que a gente chama de uma pública profissão de fé antes do batismo. E eu já vi muitas pessoas, não estou brincando não, que chegam para mim e falam, pastor, não dá para fazer o batismo lá em casa, só com minha família? Ou sozinho, eu venho aqui no teu escritório, o senhor me batiza? Eu falo, não, batismo é testemunho. Batismo é um momento em que você chega ao reconhecimento daquilo que Deus fez por você e você diz assim, o que me impede que eu seja batizado? E a resposta de Filipe é uma resposta maravilhosa, porque ele fala assim, é lícito? É lícito como? Se você crê de todo o coração. E ele faz, talvez, a primeira declaração batismal da história da igreja. Primeira pessoa que faz uma declaração formal para ser batizada. Porque o texto fala assim, lá em Atos 3, por exemplo, você vê as pessoas sendo batizadas, mas não há nenhum texto lá que diga assim, olha, as pessoas, cada uma delas, teve que fazer uma declaração de fé. Mas aqui ele faz, ele declara, creio que Jesus Cristo é filho de Deus. Todas essas duas afirmações dele são altamente comprometedoras. Primeiro, ele tinha que reconhecer a messianidade de Cristo. Eu creio que Jesus Cristo, o Messias, ele é Messias. Segunda coisa, eu creio que ele é filho de Deus. Eu preciso reconhecer nele a divindade dele, o caráter dele. Quem é esse Jesus tão especial a quem o profeta se refere? Esse Deus que habitou entre nós. Eu preciso reconhecer isso aí, né? Então, nós temos aqui a mais antiga liturgia batismal da história. E ele faz essa declaração aqui, né? E é muito interessante, porque logo em seguida, aí eles descem a água e batizam. Eu estava lendo um comentário do Ray Stedman, que é um cara que eu admiro muito, é um batistão, lá da igreja de Palo Alto, na Califórnia. Ele é um dos homens que eu gosto muito de ler os sermões dele. Ele é um homem que me inspira muito. A forma expositiva de pregar a palavra me chama muita atenção. Ele já faleceu, tive a oportunidade de ouvi-lo. Alguns aqui no Encontro Cepal ouviram também esse homem chamado Ray Stedman. Mas ele, o batistão, ele falou assim, tem muita gente que lê esse texto aqui e fala assim, está vendo? Eu sempre falei, batismo é pura imersão, porque o texto está dizendo, ambos desceram as águas. Tu tem que descer as águas, meu querido. Ele disse, meu querido, esse texto aqui não diz, pelo contrário, ele diz o contrário. Porque se ambos desceram, e ambos significam que foram às águas, significa que Filipe, então, foi batizado de novo. E ambos saíram da água. Então, ele diz, esse texto não está enfatizando a forma de batismo, ele está enfatizando a necessidade de batismo. Tá? O que nós precisamos entender é que, independentemente da sua classe social, do momento em que você vive, há que chegar um momento em que você vai ter que dizer, isso é comigo. O que me impede que eu seja batizado? E você toma uma posição clara, e faz uma declaração clara daquilo que você crê e assume publicamente a sua fé. É isso que o texto da palavra de Deus está nos ensinando aqui. Eu encontro nesse texto algumas aplicações. Primeiro que eu percebo aqui que quem inicia o projeto de alcançar o coração do homem é o próprio Deus. Porque é Deus que inicia dizendo assim: Felipe, vai a um lugar que está deserto, no caminho de Gaza, porque eu tenho um cara lá que eu quero que você diga para ele, que você compartilhe a fé. É Deus que inicia. Deus é o iniciador da obra missionária. É Deus que está preocupado com você muito antes de você se entender por qualquer coisa. Deus já está olhando para o seu coração, meu querido. É Deus quem nos chama. Alguém uma vez colocou no WhatsApp uma afirmação que eu gostei muito. Diz o seguinte: eu não encontrei Jesus. Jesus me encontrou. O perdido era eu. Ele me achou. Eu era o perdido. E Jesus me achou. Então é isso que nós vemos aqui. Deus inicia o projeto através do seu Espírito Santo, enviando um anjo, dizendo: desce ali, fala. E esse início, esse plano de Deus vem em duas direções. Primeiro, no coração do oficial da Etiópia, porque ele manda a mensagem. Segunda coisa, ele também mostra aqui que Filipe segue para um lugar deserto para ter acesso ao coração de um homem que iria passar por ali 3, 4, 5, 6 dias depois. É ali que ele está, nesse lugar deserto. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que Deus precisa encontrar homens dispostos a obedecer sua obra missionária. Porque quando Deus dá ordem para Filipe aqui, a Bíblia diz o seguinte, que quando Deus falou para ele, no versículo 26, ele se levantou e foi. Isso me desafia muito, meus queridos, porque a gente é cheio demais de agenda. Deus, por que o Senhor quer que eu vá para esse lugar? Qual o objetivo do Senhor? Qual é o propósito? Filipe não pergunta o que fazer, ele não reclama do desconforto e do calor do sol, ele não questiona a ordem de ir para um lugar deserto, ele não questiona o fato de andar 90 quilômetros até encontrar-se com aquele que Deus tinha um projeto para ele. A sua trajetória era bem longa, no entanto, esse homem simplesmente, quando ele recebe a ordem, ele levanta-se e vai e fica aguardando o próximo passo. Isso me impressiona muito. Ele está ali aguardando qual será a ordem, o que que Deus vai fazer agora? Qual é o propósito de Deus? E para acompanhar o carro, Filipe tem que correr, como eu falei para vocês. E é maravilhoso observar o tempo preciso do Espírito Santo. E aí está Filipe, acompanhando a carruagem, perguntando ao homem, ao ministro da fazenda: entende o que lês? Deus vai encontrar pessoas que sinceramente o buscam. Como nós vemos nesse texto, ele viera adorar em Jerusalém. Se você é alguém que tem buscado a Deus sinceramente, você pode estar certo de que Deus vai encontrar você. Porque ele afirma: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Batei e abri-se-vos-á. Buscais e me achareis. É assim que a palavra de Deus diz. Essa é a dinâmica do Espírito Santo, essa é a dinâmica do reino de Deus. Porque são esses os adoradores que o Pai busca para si. Quais as conclusões que eu vejo aqui? O encontro com Deus traz um compromisso público para a vida desse homem. Se você está se encontrando com Deus, você vai chegar um momento em que você vai dizer: eu preciso assumir publicamente a minha fé. Eu não posso mais ser um crente agente secreto. Só eu sei e ninguém mais sabe. Eu preciso evidenciar aquilo que eu creio. O eunuco assume a sua fé diante dos seus servos, diante da comitiva, e assume com sua convicção pessoal, manda parar a comitiva, desce, vai lá e é batizado publicamente. Talvez tenha sido essa a razão pela qual ele parou ali naquele riacho que ele encontra, naquele pequeno córrego que ele encontra. Ele faz exatamente isso aqui, porque o compromisso com Deus exatamente leva você, essa compreensão de Deus leva você a um compromisso. Agora, outra coisa bonita que esse texto nos fala, é que quando nós temos esse encontro com Deus, nosso coração é arrebatado por alguma coisa maravilhosa. O texto diz que eles desceram a água, Filipe batiza o eunuco, e quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e ele foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O coração desse homem aqui está cheio de júbilo, assim deve ser o batismo. Nós, ao sairmos dali, nós estamos ali assumindo a nossa fé, nós precisamos entender coisa fantástica que Deus fez na minha vida. Como Deus é bom, nós precisamos assumir. E quantas vezes eu vejo pessoas batizando exatamente assim. Termino de batizar, aquele estado de alegria por estar fazendo aquilo que Deus chama para fazer. Se sentindo justificado, amado, seus pecados perdoados, não mais culpa, mas aceitação, justificado pela fé em Cristo. E logo em seguida o texto diz que ele foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Essa frase, seguindo o seu caminho, me chama a atenção pelo quê? Porque agora ele já segue o seu caminho, mas não como um homem da forma como veio. Porque ele segue cheio de júbilo. Alguns comentaristas acreditam que esse homem vai ser o primeiro missionário da história da igreja. O primeiro homem que é batizado e vai para um campo estrangeiro. A obra missionária não começa em Atos capítulo 13, quando Deus levanta, e nem mesmo em Atos 8, mas a obra missionária transcultural, ela se inicia, de fato, exatamente aqui. Esse homem é mandado para uma outra cultura, uma outra língua, ele vai para a África, ele sai do Oriente Médio, vai para a África, e ali, nesse lugar, ele começa a compartilhar a sua fé. Alguns historiadores afirmam que houve um avivamento no Sudão, onde eles consideram que era essa parte da Etiópia na época de Cristo, e nessa região houve um avivamento, houve muitas conversões na história da igreja, e eles acreditam que foi pelo impacto deste homem, que agora transformado, cheio de júbilo, compartilha aquilo que Deus fez na sua vida. Deus não apenas restaura e justifica os seus pecados, mas o transforma também no missionário. Não foi assim que Jesus Cristo fez com o gadareno? Quando ele expulsa o demônio do gadareno, a Bíblia diz que o gadareno chega empolgado e diz, eu posso ir contigo? Deixa eu ir também para Jerusalém contigo, para Israel contigo? Ele diz, não, volta para a sua casa, volta para os seus e anuncia tudo quanto Deus fez a sua vida, como o Senhor teve compaixão de ti. E o texto de Marcos 5 diz assim, e ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Deus não apenas nos chama para uma experiência mística, Deus não nos chama apenas para um encontro com Ele, mas Deus nos chama também para sermos agentes da transformação. Um outro detalhe interessante, esse homem era da Etiópia. Alguns comentaristas acreditam que este foi o primeiro homem negro da história a se converter ao cristianismo. Não é um detalhe curioso? O primeiro homem negro a se converter ao cristianismo. E o primeiro o continente africano agora se abre por causa da visão da obra de Deus, porque essa alegria vai sendo irradiada. Ele volta para sua casa agora, para o seu país de origem, para a sua importante missão, função como ministro do Tesouro, como ministro da Fazenda, volta para casa para testemunhar, para falar do que Deus fez na vida dele. Esse é o chamado de Deus. E quanto a Filipe? A Bíblia diz que Filipe é arrebatado, e ele é levado a Azoto, é uma outra região, e ele, vendo-se nessa outra região, ele começa a pregar também o Evangelho. Porque Filipe, meus queridos, é como carro velho. Onde ele para, ele prega. Se Deus coloca ele num determinado lugar, ele está pregando, né? Ele vai pregando por onde ele vai passando. E Filipe agora arrebatado pelo Espírito Santo, o texto não entra em detalhes, o texto não explica o que significa isso. Ray Stedman acredita que esse texto, na verdade, não está falando de um arrebatamento, de uma transposição, mas está falando do fato de que o Espírito encheu tanto a vida de Filipe que ele é deslocado para outro lugar. Eu, particularmente, acredito que ele foi, de fato, arrebatado e levado para outro lugar, mas não é o ponto. O ponto é de que, para onde ele vai, ele continua evangelizando. Agora, meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês o que acontece quando a vida de uma pessoa tem tamanha fidelidade quanto nós vemos em Filipe. A Bíblia não vai falar mais de Filipe, exceto no capítulo 21 de Atos. E vai fazer uma menção que Paulo, quando está voltando para Jerusalém, ele seria preso. As pessoas dizem para ele, não volte para Jerusalém, você vai ser preso. Ele disse, não, mas me convém, eu preciso ir para lá. Isso é propósito de Deus na minha vida, eu preciso ir. Ele foi, e a Bíblia nos diz que quatro filhas do evangelista Filipe, é exatamente esse Filipe aqui, quatro filhas eram todas profetisas, todas elas servas do Senhor, cheias do Espírito Santo, sendo usadas por Deus no ministério. Porque é isso que acontece com vida de pessoas que se comprometem com o reino de Deus e querem viver uma vida de compartilhar o evangelho, como foi Filipe. Filipe apaga da história. Você não vai ver menção mais de Filipe na Bíblia, e nem nas histórias. No livro de história da Bíblia, você não vai ver, exceto a tradição que fala, faz alguma outra citação, mas Filipe simplesmente desaparece da história. Mas o texto faz questão de dizer, a bênção de Deus continuou sobre a família de Filipe, porque as suas quatro filhas eram todas elas cheias do Espírito Santo e usadas poderosamente no reino de Deus. Quando o Espírito Santo sopra, meus queridos, é isso que acontece. Talvez o Espírito Santo esteja soprando na sua vida nos últimos dias. Talvez você esteja sentindo um desejo de se aproximar de Deus como nunca você desejou. Talvez você esteja sendo convidado pelo Espírito de Deus constantemente a abrir a palavra de Deus, coisa que você nunca fez. A estar na igreja, coisa que você nunca fez. Contribuir para a obra de Deus, coisa que você nunca fez. De repente as coisas espirituais nunca foram interessantes para você, mas passam a fazer sentido para a sua vida. Eu quero dizer alguma coisa, que esse homem era um homem mais ou menos assim, ele era um homem em procura da verdade, e a verdade o encontrou. Ele volta para sua casa, agora, não como veio, como alguém que procura a verdade, mas alguém que encontrou a verdade, assume a verdade, se compromete com a verdade, e é usado em prol da verdade, para a glória desse Deus que ele passa a amar. Que Deus abençoe a nossa vida e a sua vida para a honra e glória dele mesmo. Amém.